Para o Senhor. Então, quando Deus criou o homem, nós vemos aqui que o Senhor, Deus criou o homem de forma diferente das demais criaturas. Né? O homem foi criado de forma especial, nós vemos aqui. Né? Então, quando, ontem nós vimos até na mensagem, quando Deus estava criando todas as coisas, o que, que Deus falava? Né? Haja, né? Haja luz, houve luz, haja o firmamento, haja, e foi através da palavra Deus foi criando todas as coisas ali. Mas em relação ao homem, Deus não falou haja, né? Nós vemos, não está escrito haja o homem, né? O Senhor falou assim, façamos o homem, né? Então, quando o Senhor falou façamos ali, nós vemos que foi algo, que é algo mais complexo, mais muito mais trabalhado do que as outras criaturas ali, né? Então, o homem, irmãos, ele é diferente de toda a criação de Deus. Nós somos diferentes de toda a criação. Porque quando o Senhor falou ali, façamos o homem, ele falou a nossa imagem e a nossa semelhança. Né? Então, isso, para nós, é algo muito grandioso. Porque nós, irmãos, nós temos a estrutura parecida com a estrutura de Deus. Na verdade, nós temos essa estrutura de Deus. Né? Porque nós temos o quê? Uma mente, uma vontade e uma emoção. Na verdade, Deus também tem. Deus tem uma mente, Deus tem uma vontade, né? Deus tem uma emoção, e nós também temos, graças ao Senhor, né? Então, isso por quê? Por causa da imagem que nós fomos criados, com a mesma imagem do Senhor, né? E em relação à semelhança, nós também temos um órgão, uma parte, que tem origem no próprio Senhor. Amém, Paulo? Obrigado. Eu que pedi que ele trouxesse só um copo menor, não é que o Paulo não trouxe a caneca, não. Amém. Graças ao Senhor. Então, eu estava falando que em relação à semelhança, nós também temos um órgão, né, que tem origem em Deus, que é o nosso espírito humano. Né? Porque quando Deus criou o homem ali, ele formou do pó da terra, fez o boneco, né? E aí fala assim que o Senhor soprou o fôlego de vida. Então, esse fôlego de vida fala que tornou o homem alma vivente. E esse fôlego de vida, ele diz respeito ao espírito humano, né, que foi formado dentro do homem. Então, nós fomos criados de uma maneira muito especial. Né? Por que nós temos esse espírito humano, irmãos? Para nós podermos o quê? Contatar o Senhor. Porque Deus é espírito, nós sabemos. Então, se Deus é espírito, nós precisávamos de um espírito. Né? Para quê? Porque é como o óleo e água, por exemplo. Não se misturam ali, né? Água e óleo. Então, a alma nossa não poderia se misturar com a vida de Deus. Então, era necessário que nós tivéssemos esse espírito humano que foi criado em nós. Né? Então, por quê? Porque com o óleo, se mistura com óleo. Água com óleo não, mas óleo com óleo se mistura. Então, esse espírito humano nosso, ele hoje, ele pode o quê? Se mesclar, se misturar com o espírito de Deus. Né? Porque o espírito é tipificado pelo óleo, né? Então ele pode ser misturado. Então, essa foi a função do Senhor, nos criar o homem com esse espírito humano, para que o homem o quê? Pudesse expressar o Senhor, pudesse conter a Deus e pudesse expressar a Deus ali. Essa foi a intenção do Senhor. E nós sabemos que depois Deus colocou o homem no jardim com a intenção de que ele comesse ali da árvore da vida. Então, essa criação, como eu falei, de Deus foi algo muito especial. A criação do homem foi algo muito especial. Então, as partes, nós sabemos, o Senhor nos criou com um corpo, que é esse corpo físico, nos criou com uma alma e nos criou com o espírito também. Então, o corpo físico, né, serve para nós contatarmos as coisas físicas, as coisas materiais. Né? Então, ele diz respeito à vida biológica que nós temos, é esse corpo físico. Né? A nossa alma, ela diz respeito à vida psicológica que nós temos. Né? Ela serve o quê? Para contatar o mundo psicológico. Ela está relacionada com a vida psicológica. E o nosso espírito, ele se relaciona com a vida de Deus. Né? Então, o nosso espírito, ele serve para contatar as coisas espirituais. Né? Então, o Senhor criou cada parte para nós termos uma espécie de contato, né? Aqui, através da criação. Então, a alma, tanto a alma como o nosso espírito, eles têm as partes respectivas. Porque quando o Senhor criou o homem e colocou ali no jardim, era para que o homem comesse ali da árvore da vida. E aí a alma do homem, recebendo essa vida, ela seria governada pelo espírito, pela vida de Deus ali. Aí nós sabemos o que aconteceu, o homem não comeu. Então, nós vemos que as partes da alma, elas deveriam ser governadas pela vida de Deus, se o homem comesse ali da árvore da vida. Então, nós sabemos que nossa alma, ela tem as partes, ela tem a mente, né, que é a parte líder da nossa alma, tem a nossa vontade e tem a nossa emoção. Então, a mente, irmãos, para que serve? Para nós conhecermos o Senhor, né? Nós conhecemos o plano do Senhor, né? Então, a mente é para o quê? Para nós termos conhecimento, foi criada para isso, para nós conhecermos a vontade do Senhor e conhecermos o plano que Deus tem para nós, né? Então, essa é a função da mente. A emoção, ela serve para nós amarmos o Senhor, né? Para nós termos todos os tipos de sentimento ali. Então, nós temos alegria, nós temos tristeza algumas vezes, nós temos prazer, né? Toda essa parte dos sentimentos, Deus criou a emoção. Então, essa emoção que faz parte da nossa alma, ela é responsável pelos sentimentos que nós temos, né? E, por fim, a nossa vontade. A nossa vontade para escolher, tomar decisões, né? Porque quando a mente, ela pensa algo, em seguida nós tomamos decisões, não é verdade? Então, se eu, por exemplo, pensar que eu vou ali fora, vou me jogar de cabeça lá embaixo. Isso eu penso, eu vou saber que eu vou morrer, né? Em seguida, eu tomo uma decisão. Eu falo, opa, como eu entendi, eu tive um entendimento que isso vai me prejudicar, então eu não vou fazer isso. Eu tomo uma decisão de não fazer isso. Então, essa é a nossa vontade. E o espírito também, ele possui as partes ali, as várias funções. O Senhor criou esse espírito humano em nós com várias funções. Então, a primeira função do espírito é a comunhão. O espírito foi criado para nós termos comunhão com o Senhor. Amém. Então, para ter comunhão, contatar, adorar e servir a Deus. Essa é a função, uma das funções do nosso espírito humano, né? E depois nós temos também a consciência, né? Que é outra função do espírito. A consciência, ela serve para aprovar ou reprovar aquilo que nós fazemos. Então, a consciência, ela é como um termômetro, né? Ou ela nos justifica ou ela nos acusa. Ela fala para nós, ó, você fez algo que desagradou o Senhor. Então, é a consciência que vai mostrar isso para nós. Ou se você faz algo que agradou o Senhor, a consciência também vai aprovar, né? Então, vamos falar, não, você fez algo que agradou o Senhor. Então, também é uma função que está no nosso espírito, né? E, por fim, nós temos a intuição, né? A intuição, irmãos, é aquele sentimento, é aquela capacidade que nós temos de receber um sentimento do Senhor. Então, às vezes, quando você está em comunhão com o Senhor ali, muitas vezes você está falando ao Senhor, você está orando, mas o Senhor também, muitas vezes, fala a você. Às vezes, na comunhão, o Senhor te dá uma intuição, né? Você está tendo comunhão com o Senhor ali, você recebe uma intuição. Mas, às vezes, você tem um sentimento autônomo também. Então, os irmãos já tiveram isso. Às vezes, nós estamos ali no dia a dia, o Senhor nos toca, você lembra de alguém, né? Você lembra de algum irmão, você lembra de alguma situação para estar orando, né? Isso é a intuição, essa função do Espírito. É o Senhor te tocando. Então, em regra, a comunhão diz respeito, assim, partiria de nós, né? É nós indo buscando ao Senhor. A intuição é Deus, partindo de Deus o sentimento, né? Deus falando a nós, Deus nos indicando, nos dando um sentimento. Então, essa também é a função que nós temos no nosso espírito humano. E nós vemos que com a queda do homem ali, essas funções da alma, elas começaram a ser usadas de forma diferente. Porque como eu falei aqui, a nossa mente foi criada para pensar em Deus, nas coisas do Senhor, né? A nossa emoção para nos emocionar no Senhor, né? Para termos sentimentos de alegria no Senhor, de paz, essa é a função. E a nossa vontade é para escolher as coisas de Deus, né? Fazer as coisas do Senhor. Então, com a queda do homem, essa mente, a vontade, essa emoção, ela foi totalmente desviada. Então, o homem usa isso hoje para proveito próprio, né? O homem não pensa nas coisas de Deus, está totalmente alheio, né? Não faz a vontade de Deus e não tem as suas emoções centradas no Senhor, né? O homem se emociona, tem alegria, entre aspas, né? Paz em outras coisas que não o Senhor. E o espírito também, com essa queda, nós sabemos que ficou amortecido, adormecido. Então, essas funções também do espírito, a comunhão, né, a consciência e essa intuição, também o homem ele não tem essas funções ativadas, né? Mas nós, graças ao Senhor, nós temos, né? Nós, tanto as funções da nossa alma, como as do espírito, né? Nós recebemos essa vida do Senhor, essas funções, elas foram ativadas, estão presentes na nossa vida, né? E, por fim, nós temos também a questão do coração. Nós temos o nosso coração. O nosso coração é formado pelas partes da alma, a mente, a vontade, a emoção e mais a consciência. Um terço do espírito, da parte do espírito. Então, esse é o nosso coração. Aqui em Romanos, eu vou ler rápido para os irmãos, capítulo 2. 2, versículo 15, fala dessas partes do coração. Vou ler Romanos 2, 15. Diz assim: estes mostram a norma da lei, gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, fala aqui que dos corações há o testemunho da consciência, que faz parte do coração, e fala também dos pensamentos. Pensamentos aqui diz respeito à mente, né? Isso faz parte do coração, né? Também, Hebreus, capítulo 4, ali no versículo 12, também faz menção a uma função, uma parte do nosso coração. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que fala de pensamentos do coração, né? Pensamento relacionado à mente aqui, né? Então tem os pensamentos do coração. E também João 16, 22. Evangelho de João. versículo 22. Assim também agora, vós tendes tristeza. Aqui, ó. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, aqui fala a respeito da emoção, né? Que é uma parte também do nosso coração aqui. Fala, o vosso coração se alegrará. Né? Então, essa questão do sentimento é a emoção. Então, hoje, irmãos, nós somos formados por corpo, alma e nosso espírito humano. Né? Então, em relação ao nosso corpo, o que nós temos que fazer? Qual que é a aplicação prática em relação a essas partes hoje em nós? Né? Em relação ao nosso corpo, nós devemos cuidar do nosso corpo e glorificar a Deus com ele. Né? Então, isso está ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fala da questão, né? Porque ali fala que o nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo está dentro aqui do nosso corpo, né? Então, ali nos versículos, ele fala que nós devemos nos afastar das coisas da carne, né? Ele fala da questão do corpo, dos pecados que são cometidos exteriormente, dos pecados que são cometidos através do nosso corpo. Então, ele fala que nós devemos glorificar e santificar, né, o nosso corpo aqui, porque ele é santuário do Espírito Santo. Em Romanos, também capítulo 12, no versículo 1, diz respeito a essa questão do corpo. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então fala sacrifício vivo, santo e agradável. Né? Aquilo que é santo é o que é separado. Né? Aquilo que não se contamina com as coisas da carne ali. Então essa deve ser a questão do nosso corpo. E também nós precisamos cuidar do nosso corpo fisicamente falando. Né? Porque o nosso corpo é a nossa habitação aqui nessa terra. Então a cada dia nós precisamos ter alimentação saudável, nos exercitar, cuidar do nosso corpo. Né? Porque à medida que nós vamos envelhecendo, nós precisamos de saúde. Né? Nós não podemos perder a saúde para continuar servindo ao Senhor. Né? Porque quando nós vamos envelhecendo, nós vamos adquirindo mais experiências com o Senhor. Né? E por um lado, nós estamos mais experientes, mas por outro lado, nosso corpo, às vezes, ele já está mais debilitado. Né? Então é importante hoje, irmãos, que nós não estamos com tanta idade assim, né? Nós cuidarmos do nosso corpo. Né? Nós termos práticas saudáveis, para quando nós tivermos experiência, nós tenhamos saúde ainda para poder servir o Senhor, né? Então é muito importante. Em relação à nossa alma, né? Nós precisamos ser renovados e transformados na nossa alma, né? Aqui fala também em Romanos 12, versículo 2. Fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então fala, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então a nossa mente, ela precisa o quê? Ser renovada a cada dia. Né? Então a cada manhã, nós vimos ontem a questão da palavra. Né? Nós precisamos ir à palavra diariamente, invocar o nome do Senhor. Né? Então, fazendo assim, a nossa mente é renovada. Quando nós tocamos no Senhor, temos comunhão com o Senhor, a nossa mente se renova. Né? A cada vez que nós tocamos no Senhor, nossa mente é renovada. Isso que vai nos transformando. Né? Dia a dia, como fala ali também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Fala assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito. Então aqui nós somos transformados à imagem do Senhor. Né? Quando o quê? Nós contemplamos o Senhor de glória em glória. Né? Quando nós temos comunhão com o Senhor, estamos perante essa, diante da glória do Senhor, nós vamos sendo transformados. Né? Então é isso que nós precisamos em relação a nossa alma, né? Precisamos ser renovados na mente para nós sermos transformados. E também Romanos 8, capítulo 6, fala ali da questão da mente no espírito, né? Fala do pendor ali. Então a mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente colocada no espírito é vida e paz, né? Então cada dia nós precisamos colocar nossa mente no espírito, irmãos, que nós vamos desfrutar de vida, desfrutar de paz do Senhor, né? Além dos outros frutos do Espírito, não só vida e paz, né? Alegria, domínio próprio, mansidão, tudo aquilo que fala na palavra, né? Então nós precisamos colocar nossa mente no Espírito. Em relação ao Espírito, nós devemos estar, então, exercitando nosso Espírito a cada dia, né? Como fala ali em Gálatas 5, né? Viver e andar no Espírito, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então nós precisamos estar exercitando nosso Espírito dia a dia. Mateus, também, capítulo 5, fala de nós nos esvaziarmos. Né? Quando nós formos diante do Senhor, ali ter comunhão, nós precisamos estar vazios. Né? Chegar perante o Senhor de forma vazia ali. Porque às vezes você vai ter comunhão com a sua mente cheia de coisa, né? Para falar para o Senhor, para pedir. Mas em Mateus, ali 5, fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Aqueles que chegam ao Senhor ali de maneira vazia, é o que nós precisamos. Né? Constantemente estar nos esvaziando no nosso espírito, né? Para que o Senhor possa nos encher, né? Para que o Senhor possa falar a nós como nós formos para ter comunhão. E por fim, irmãos, a questão do coração, como nós cantamos hoje alguns hinos do coração. Nós vimos que o coração é formado pelas três partes da alma mais a consciência. Então, como nós precisamos o quê? Voltar o coração ao Senhor. A cada dia também, estar purificando o nosso coração. O nosso coração, nós vimos ontem na mensagem, ele é tipificado pela aquela terra. Né? Então, nós vimos que o mundo aí afora coloca muitas coisas no nosso coração, né? A terra. Então, os espinhos, as pedras, aquele chão duro. E muitas vezes a palavra ela não consegue penetrar. Né? Então, nós devemos voltar o nosso coração ao Senhor, pedir que o Senhor remova, né, todas essas coisas que impedem da terra frutificar. Né? E ali, eu queria encerrar aqui, lendo Ezequiel para os irmãos. Vamos ler Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36 fala a respeito do nosso coração. Nós temos sempre que estar orando ao Senhor, para que o Senhor guarde o nosso coração e que o Senhor purifique o nosso coração. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Amém. Vamos ler todos juntos? Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Amém. Então, essa deve ser nossa oração, né? O Senhor nos dá a cada dia um coração de carne, né? Tirar esse coração de pedra, tirar esses espinhos, né? Tirar essas pedras que estão no nosso coração, para que essa terra possa estar fofa, fofada, para que Deus possa frutificar. Nós vimos isso, né? E também em 2 Coríntios 3, versículos 15 e 16. Eu vou ler para os irmãos. Porque todas as coisas... 2 Coríntios 3, isso mesmo, 15 e 16. Não, nesse versículo, não. 3, 15 e 16, está aqui. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, essa também deve ser, a nossa oração, né? Que esse véu seja retirado a cada dia. Né? Nós precisamos orar ao Senhor, que o Senhor te retire esses véus, né? O Senhor nos dê clareza a respeito da economia do Senhor, né? A respeito do plano dele, e que o Senhor ganhe o nosso coração a cada dia, né? Nós vimos sobre frutificar ontem, né? Então, se nós trabalharmos essa terra, pedimos para o Senhor trabalhar o nosso coração, nós vamos o que? Amar as pessoas, não é verdade? Porque se nós não amarmos as pessoas, isso não tiver no nosso coração, nós não vamos pregar o evangelho e não vamos apacentar também, né? Isso tem que ser ganho em nós, né? Nós temos que ter esse amor pelas pessoas. Se nós não tivermos esse amor no coração, se o Senhor não trabalhar no nosso coração, não adianta você querer fazer às vezes por obrigação, porque isso não vai ser permanente, né? O fruto não vai ser permanente, né? Você está fazendo de forma meio que obrigada ali, né? Mas nós precisamos o quê? Que o Senhor trabalhe no nosso coração, né? Para que nós amemos as pessoas, que nós tenhamos esse encargo de amar as pessoas, né? Pregar o evangelho e apacentar, como foi falado ontem, né? Aí, isso é o fruto que vai permanecer, né? Apacentando e pregando o evangelho, né? Então, o Senhor quer isso hoje de nós, né? Que todo o nosso ser, graças ao Senhor, que esse nosso ser hoje, ele pode ser governado pelo Espírito, né? Nós podemos nos voltar ao Espírito a cada dia, a cada manhã, e todas essas partes do nosso ser, elas têm que ser governadas pelo Espírito, né? E o nosso coração tem que se voltar ao Senhor também, né? Para que possa haver frutificação, né? Então, amém. Agora, não sei, os irmãos, 15 minutos para compartilhar em grupo. Amém. Jesus é o Senhor. Ah, aqui na frente. Amém. Os irmãos compartilharam a mensagem de ontem, principalmente, e a de hoje.